E agora então são 10h43, 10h43, a nossa programação continua, o jornalismo Linha de Frente, aqui com a temperatura está em 14 graus de temperatura, vai chegar a 17. Claro, aqui no Bosque Lucas Araújo, a sensação térmica é um pouquinho inferior, né? Pelas árvores aqui, esse contato com a natureza, né? Então aqui tem esse contato direto com o verde. Eu digo sempre o bosque mais bonito do Rio Grande do Sul, Bosque Lucas Araújo. E quem está conosco agora, nos honrando com a sua presença aqui, é a primeira vez que nós conversamos aqui no nosso programa, é a representante das mulheres aqui, que é a nossa convidada, que vem falar sobre a Conferência Municipal da Mulher, coordenadora da Mulher de Passo Fundo, Tatiana Modler. Bem-vinda aqui para conversar conosco, que a programação preparatória já começou e vai se concluir dias 25 e 26 com a conferência. Tatiana, bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, vim divulgar a conferência, vim divulgar esse evento importante e realmente aqui na rádio eu sempre me sinto muito acolhida, né? Sempre um prazer vir aqui, mas é bem frio mesmo. Bem frio, cheguei aqui e já me gelei, uns 4, 5 graus mais frio do que lá fora. Mas vim aqui com certeza falar sobre esse evento importante e também falar sobre o trabalho da coordenadoria, falar dessa etapa preparatória que veio de encontro com o trabalho que a gente objetivou, né, desenvolver, então ouvir essas mulheres, então muito importante a comunidade saber e participar também.
Correto. Primeiramente, como é que tem sido a experiência de estar à frente da Coordenadoria da Mulher? Como é que foram as atividades nessa primeira etapa do seu trabalho aqui no município de Passo Fundo?
Fazendo uma, de certa forma, né, pensando nessa linha do tempo dos 6 meses, que comecei ali em janeiro o meu trabalho, foi um trabalho muito intenso, porque são muitas questões das mulheres e isso reflete, com certeza, nessas conferências, porque, por exemplo, uma pauta de uma mulher idosa, ela é muito diferente de uma situação de uma mãe atípica. E são todas mulheres, e todas, cada uma com as suas particularidades. Então, quando a gente pensa no trabalho da coordenadoria, primeiramente, nesse primeiro momento, eu precisei fazer um planejamento para mim tentar abraçar e organizar todas essas particularidades e essas questões. Então, essa conferência que veio agora, em julho, ela veio muito de encontro com o trabalho que a gente pretende desenvolver ao longo desse período, né? Então, está sendo uma coisa, casou com a outra e com certeza a gente vai conseguir avançar muito.
Com a sua experiência também como advogada, quem é da caminhada jurídica, conhece muito nessa caminhada a luta pelas mulheres em busca dos seus direitos. São muitos desafios no dia a dia.
Muitos, com certeza. Quando a gente faz uma reflexão, ontem teve a Conferência Livre das Mulheres Idosas. E a última conferência que teve de mulheres foi há 10 anos atrás. Então, hoje a necessidade das mulheres idosas é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Hoje a gente tem uma tendência, como eu venho do direito de família, de mulheres acima dos 50 anos passando, por exemplo, por um divórcio. E essa mulher acima dos 50 anos vai buscar a primeira oportunidade de emprego. Então, é muito diferente uma mulher hoje de 60, 70, 75 anos estar buscando oportunidade no trabalho formal. Então, as políticas públicas têm que pensar em toda essa transição que tem que ocorrer. Então, essas necessidades novas que estão surgindo, essa nova tendência das mulheres ficar cada vez ativa muito mais tempo, né? No Café com Emprego, por exemplo, conversei com uma mulher de 74 anos que estava buscando a sua primeira oportunidade de trabalho. Então, a gente tem que pensar em toda essa política pública voltada para esse público também, né? Que precisa ser ouvido, que precisa ser incluído.
E já começaram, então, essas pré-conferências, essas etapas preparatórias. Já teve encontro das mulheres idosas e migrantes?
Ontem teve encontro das mulheres migrantes e mulheres idosas. Então, saiu duas delegadas, porque teve bastante participação. A gente teve 58 pessoas no online e 60 mulheres no presencial no SESC. Então, foi uma participação muito interessante, foi promovido pelo ProJur, Mulher e Diversidade, da Universidade de Passo Fundo. Então, foi organizado por eles também. Então, a gente conseguiu uma delegada para as mulheres migrantes, que ela é venezuelana, então ela vai trazer essas questões, porque são mulheres que enfrentam muitos desafios aqui também. E das mulheres idosas também foi a dona Vera Lúcia, que ficou como delegada, que vai falar, vai trazer essas pautas que foram construídas também, né? Porque para as pessoas entenderem como que funciona essa etapa preparatória. É feito, por exemplo, dia 15 de julho, tem a a primeira conferência das mulheres empreendedoras. Então, nessa conferência vai ser construída propostas especificamente para mulheres empreendedoras, que depois a gente leva para a etapa municipal, que vai acontecer dia 25 e 26 de julho, para a etapa estadual e para a etapa nacional. Então, essas pautas que são construídas, por exemplo, num evento de 80, 100 mulheres, pode ser levado para o país inteiro ouvir essas propostas, né, e construir políticas públicas voltadas para isso. Então, a oportunidade de dar voz a essas mulheres, a dar, entender realmente o que elas precisam para o dia a dia, o que realmente vai contribuir, né?
Olha só, é tão interessante, tão bem distribuída essa participação. Por exemplo, hoje estou olhando aqui para a programação, aqui está conosco aqui a Tassiana Modler, que é a coordenadora da Mulher de Passo Fundo. Hoje aqui eu encontro a Conferência de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, também tem o seu espaço para essa abordagem. As Mulheres Empreendedoras, dia 15, também dia 15, Conferência Livre Territorial de Mulheres da Regional Planalto. Aí no dia 23 tem a Conferência de Mulheres com Deficiência e Mães Atípicas. Bem ampla a abordagem.
Muito ampla. As mães atípicas, por exemplo. Tem muitas questões, porque a sociedade costuma olhar para a criança, né, atípica. Mas e essa mãe? Essa mãe precisa estar bem. A maioria das mães atípicas são mães solo. Mais de 80% são mães solo. Muitas não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Então, são questões que precisam ser, de certa forma, olhadas pelo poder público, né, ouvidas pelo poder público, porque quando a gente pensa numa criança atípica, a gente tem que ver que atrás dessa criança tem uma mãe que também precisa de cuidado, que precisa de apoio psicológico. Então, a ideia do município de Passo Fundo é também ouvir essas pautas e pensar em articular, né, junto com as secretarias, políticas públicas que possam atender essa diversidade, né, de mulheres.
E aí, falando sobre mulheres empreendedoras, cada vez mais a mulher está na linha de frente, empreendendo, está à frente de vários segmentos.
Esse das mulheres empreendedoras foi construído junto com um grupo de mulheres, com dois grupos de mulheres empreendedoras. Em Passo Fundo, a gente vê uma tendência das mulheres empreendedoras se unirem para ter esse network, para ter realmente uma contribuição no sentido de ter uma cabeleireira que pode ir comprar na loja daquela empreendedora que está no grupo também, sabe? É uma troca, né? Então, foi construído junto com a confraria Bem Mulher, que é a Simone Luz, que organiza. Então, esse evento das empreendedoras. E, realmente, são grupos já sólidos e que as mulheres se ajudam de forma unidas, né? É tudo construído em união.
Por exemplo, para hoje tem a Conferência de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. Vai ser na Faculdade de Medicina, sala 208, 18h30. Para 18h30. A participação, tem que confirmar com antecedência como é que faz para a participação nessas etapas de preparação às pré-conferências.
Algumas requerem inscrição antecipada, outras não. Das mulheres empreendedoras, por exemplo, tem apenas 3 vagas. Tem que fazer a inscrição através do link que está divulgado no site da prefeitura. Algumas, essa de mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, é participar. Chegar lá, colocar o nome na lista de presença e participar. Então, cada uma delas, as etapas tem também nos CRAS, que vai ser dia 11 de julho, às 1h30, no CRAS 3 da Planaltina. Dia 17 de julho, às 14 horas, no CRAS 1 da São Luís. Essas também, é chegar e participar. Principalmente as mulheres do bairro, por exemplo, as mulheres da Planaltina, podem chegar, participar no CRAS, porque o CRAS ele é muito conhecido nos bairros. E é de fácil acesso, então a ideia é essa, que a mulher não precisa se deslocar do seu bairro para ir numa conferência, que possa também participar próximo à sua casa.
Aí chegando para os dias 25 e 26, aí a Conferência Municipal da Mulher. A programação no auditório da medicina da UPF. Como é que vai ser esse dia? Como é que vai ser a programação naquela oportunidade?
Acabamos de definir agora no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é o CUMDIM, que também está organizando essa conferência municipal, que vai começar às 17h30. Então, a gente antecipou um pouco o horário para terminar um pouco antes, porque como são mulheres, muitas têm os filhos que têm que organizar também em casa, então a gente tem que pensar em toda essa logística. Uhum. E no outro dia, no sábado pela manhã também, das 8 ao meio-dia. Então, vai ser construídos grupos de trabalho, vai sair de ser delegadas, então vai ter debates. E todas essas pautas preparatórias das mães atípicas, das idosas, das empreendedoras, das mulheres trans, vai ser todos compilados nessa etapa municipal para a gente conseguir organizar as propostas.
Correto. A gente fala hoje da mulher, os desafios no dia a dia aqui, Tassiana. A mulher é maioria em vários segmentos, né? Hoje até nos bancos escolares, na universidade, a mulher é maioria em vários segmentos. Hoje, creio que até no próprio direito, hoje acho que até a mulher tenha superado já o sexo masculino, a quantidade de mulheres, né?
Sim.
Mas mesmo assim, mesmo sendo maioria em vários segmentos, a mulher tem que estar sempre lutando pelos seus direitos, tem que estar sempre passando por desafios.
A gente vê que as mulheres estão ocupando lugares, mas não espaços de liderança. Então, a gente vê uma tendência de mulheres participando, mas os espaços de liderança ainda são um desafio. E muitas empresas que investem nessa liderança feminina colhem bons frutos, né? Porque a mulher tem essa sensibilidade de lidar, por exemplo, com questões de funcionário. Uma mãe que precisa de uma folga pela uma manhã porque o filho não está bem. Então, a mulher tem essa humanização, né? E que trazem bons resultados, que é comprovado com dados estatísticos. Então, a gente vê uma tendência das mulheres ocuparem alguns espaços, mas poucos de liderança realmente.
Inclusive, também na parte da valorização em vários setores, até na questão salarial, as mulheres têm que lutar ainda pelos seus direitos no Brasil, numa comparação com o sexo masculino.
Com certeza. Essa é a equiparação salarial, né? É uma luta das mulheres, porque não é justo uma mulher que trabalha numa mesma função receber um salário menor, né? Não, com certeza não é justo, porque não interfere nas capacidades. Mas a gente vê o desafio no dia a dia, por exemplo, daquela mãe que precisa deixar o filho com alguém que tem essa responsabilidade e que quer estar presente no mercado de trabalho, que quer avançar e que quer evoluir. Então, a gente tende a ter esse, de certa forma, o trabalho triplo, né? A mulher que chega em casa, que tem que fazer as coisas em casa. Então, é diferente a logística. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de construir políticas públicas.
Correto. E a gente está enfrentando esse desafio também no dia a dia aqui, Tassiana, que é a redução, a busca pela redução dos casos de violência contra a mulher. Tema aqui da semana passada, inclusive com uma prisão aí no nosso município de repercussão. Os feminicídios que ainda estão acontecendo. É possível sonhar ali à frente de que esse problema possa ser, se não resolvido, solucionado, superado, que a gente possa conseguir reduzir esses índices de violência contra a mulher?
Hoje o município de Passo Fundo tem uma rede de proteção, né, contra a violência doméstica muito sólida, em que a gente tem aqui em Passo Fundo Casa da Mulher, né? Então a mulher que registra a ocorrência de violência doméstica, ela tem um lugar para ficar que poucos municípios têm aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Mas Passo Fundo ainda tem um índice muito alto de registros de ocorrência, de violência, porque também passa por uma questão muito cultural. Então, o ano passado foi registrado mais de 2.500 registros de boletim de ocorrência de violência doméstica. Então, Passo Fundo ainda enfrenta esse problema, né? Mas a rede municipal, ela é uma rede muito sólida que ainda dialoga buscando alternativas para cada vez mais a gente conseguir diminuir esse número, né?
Correto. A gente vai estar divulgando amplamente aqui a programação, diariamente a atividade do dia, até a conferência nos dias 25 e 26, no Auditório da Medicina da UPF. A gente quer agradecer, Tassiana, pela sua visita aqui, coordenadora da mulher aqui do nosso município de Passo Fundo. A gente vai estar também com a reportagem fazendo o acompanhamento. Vamos deixar o microfone à disposição para mais alguma informação sobre esse evento preparatório, a preparação e também a conferência. E sempre as portas abertas aqui para divulgar o trabalho da coordenadoria, que é tão importante. Um dia poderemos falar também sobre outros temas tão importantes ligados à mulher. Sucesso para você nessa caminhada, sucesso na sua atividade.
Agradeço o espaço e quero deixar primeiro o agradecimento a todas essas mulheres que participaram das conferências livres, que estão se envolvendo nesses movimentos, porque são muitas mulheres, muitas mãos que participam desses movimentos, porque realmente é um movimento que mexe muito com a sociedade. E também chamar a comunidade para participar, para estar presente, para que a gente possa construir realmente uma política pública voltada e olhada para as mulheres da nossa cidade. E agradeço o convite e espero que a gente consiga continuar divulgando até o final do mês, a gente possa ter essa participação em massa.
Obrigado pela presença, bom trabalho.
Obrigada.